Abre a tua porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, abre a tua porta. A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up a partir das 18 horas. Estamos à conversa com o Pedro Augusto, artista multidisciplinar que tem desenvolvido atividade regular nas áreas da música eletrónica, sonoplastia e produção, sob o alter ego Gunas X. Bem-vindo, Pedro, ao Pop-Up Magazine Cultural da RUM. Tu que vais conduzir uma oficina de escuta no shopping de Santa Cruz. Pedro, antes de entrarmos nesta temática do workshop, pergunto-te, em traços gerais, como é que surgiu esta ideia e se o seu teor está inserido nas tuas investigações pessoais?
Sim, boa tarde a todos, antes de mais. Só uma pequena nota biográfica, a verdade é que este projeto que eu tinha de Gunas X colapsou há muito tempo e dediquei-me a outras incursões artísticas. Uh-huh. Uma das quais tem sido esta dos últimos anos, que tem sido até mais académica do que outra coisa. Uh-huh. E aqui facilitou, de certo modo, eu conhecer os Space Transcribers, porque a atividade que fizemos há cerca de 2 ou 3 anos foi uma atividade de gravação também, se calhar a gente desta, nas Parretas. Foi aí que eu os conheci e que começámos a trabalhar juntos pela primeira vez. E então há aqui coisas que em que eu me adapto também à circunstância. Sobretudo porque parece-me que, para além dos estudos sonoros do som e da prática da música e do som que aqui é procurada, há também outra preocupação do âmbito, por exemplo, da arquitetura e do urbanismo. Posto isto, não disse nada o que é que vamos fazer, mas acho que
íamos exatamente agora a esse ponto, aprofundando mais a parte prática do workshop. Que sim. Tipo de atividades é que os participantes vão desenvolver ao longo destas sessões? E é necessário algum conhecimento prévio?
Bem, não é necessário, mas acho que... Não, acho que quem eu tiver vai poder ter uma experiência, se calhar, mais completa, por assim dizer. Uhum. Eu vou fazer questão de começar hoje a oficina com uma parte documental, com uma parte histórica até, sobre, desde as primeiras tecnologias de gravação sonora, simplesmente momentos históricos e culturais importantes da sociedade moderna. E acho que quem, à partida, já tiver um pouco de experiência, é porque se interessa por essa área e se calhar vai saber mais detalhes, mais informações que eu se calhar posso partilhar e também posso vir a aprender, isso acontece sim, sempre. Sim. Acho que pode ser mais interessante. Depois dizer que não é uma oficina meramente técnica, não vou ensinar ninguém a mexer em microfones ou como é que funciona um microfone ou outro. Uhum. Não é a minha função ali. É sobretudo uma oficina artística.
Falavas sobre as áreas sobre as quais vais trabalhar, a gravação binaural e vais olhar-te o ASMR.
Sim.
Podes explicar, para quem não está familiarizado, o que é que distingue estas técnicas e como é que elas influenciam a forma como escutamos e percebemos os espaços e o som?
Pois, a história de... Assim... A história da gravação e a ideia de gravação mudou muito à medida que surgiram novos desenvolvimentos. O início da gravação sonora era apenas documental, não era suposto ser reproduzida, as gravações que se faziam. Estou a falar de coisas antes do cilindro, antes do cilindro de cera. Uhum. A partir do momento em que o Edison inventou o fonógrafo, ou até antes, quando, por exemplo, um médico francês chamado Laennec inventou o estetoscópio. Coisas que parece que não têm muita relação mudaram um paradigma sociocultural sobre o que é ouvir, sobre o que é escutar. Portanto, por exemplo, esse momento do Laennec, este médico francês, foi a primeira vez que se pôde ouvir por dentro do nosso corpo, que era uma espécie de lugar sagrado, não é? Ou misterioso, ou fantasmagórico até. E isso inaugurou toda uma série de paradigmas sobre escutar a partir daí. Portanto, não estamos só a falar sobre se a gravação é em estéreo ou binaural ou se vamos fazer um programa ASMR. Tudo isso são coisas, materiais muito diferentes. Se calhar vamos fazer, também depende um bocadinho do interesse e do caminho que a oficina vai levar, porque depende dos seus participantes, não depende só de mim, não levo tudo, não levo um guião. Esta coisa do ASMR é interessante.
Pois, de onde é que surge esse interesse?
Interesse? Fascínio, por exemplo. Eu tenho fascínio, mas já a minha amiga Carolina, estávamos a conversar à conta de prepararmos esta entrevista, já ela lhe arrepia no mal-sejão.
Sim, faz muita confusão.
E a mim arrepia-me no voo.
A Sara ama.
Não, a mim não me arrepia nem me fascina, na verdade. Fascina-me mais o interesse que as pessoas têm por aquilo.
Isso facto, fascina-me, de facto.
E o facto, não é? Pá, as pessoas são incríveis.
É
um material espetacular.
Como é que isso processa, então? Porquê que as pessoas ficam...
Pois.
Com pessoas a arranhar.
São
e a
as cócegas no ouvido, não é?
É isso. Como é que
porquê
isso
é que vocês se interessarem em fazer rádio, não é?
Comunicar, certo. Som, sim, tens razão.
Mas, pá, sim, a questão do ASMR é super fetichista, eu acho.
Sim, eu também acho.
E acho que isso move as pessoas de uma maneira secreta, não é? De certo modo, as pessoas interessam-se. A gravação binaural, por exemplo, para dar um ponto de contraste, parece-me a mim uma questão mais técnica do que propriamente da experiência do real.
Às vezes não está a ouvir, a binaural é aquela gravação que
apanhamos 360 graus. Que é uma espécie de hiperrealidade, não é?
Uhum.
É como quando vemos agora, não sei, para quem trabalha com vídeo, eu penso sempre, quem trabalha com vídeo está sempre a ter que se atualizar, e parece-me que a mim o vídeo é cada vez mais hiperreal, mas mais resolução do que a própria realidade. Pá, eu então com a idade vejo cada vez pior, mas eu vejo filmagens que são em nem sei quantas capas e aquilo parece-me pouquíssimo natural. Pouquíssimo fora da minha experiência humana, ou da minha percepção também. O binaural, para mim, eu ponho nesse ponto também, de assim, uma coisa super real. E acho que até causa certo desconforto. Vocês também sabem, né? Temos este pormenor dos ouvidos serem a nossa balança corporal. E eu acho que este tipo de técnicas de gravação... A banda mexe um bocadinho com essa balança. Então, há coisas que, se calhar, que o ACMR põe a balança estável e há outras que, para outras pessoas, não, né?
Pois, o binaural, a mim,
binaural para mim pode ser um bocadinho tortuoso, pode ser um bocado confuso.
Depende do. Eu lembro-me que quando há muitos anos havia um vídeo do YouTube em que era um tipo que te fazia um corte de cabelo.
Ah, sim.
Ah, sim.
Há mil anos.
Sim,
sim. E esse eu gostei. Assustava e tal, mas era tipo realidade virtual, a caneca.
Pois.
Assustei, mas...
Opa, no outro dia, eu lembro-me dessa surpresa das primeiros vídeos, né? Os primeiros vídeos virais destas coisas, uhum. Né? Como do ACMR. Mas, entretanto, não sei quantos anos depois... Opa, a quantidade de conteúdos desse género que existe na internet é avassalador.
Pois, há mesmo público para isto,
há mesmo público. Não, há mesmo público, há mesmo canais dedicados a fazer ACMR em costureiras, em lugares.
Não, mas é que há malta que já não consegue dormir enquanto
sem
não
ouvir.
Tiver ali
pois,
o pessoal.
Pois ainda há essa questão de.
É uma tendência. É um vício, pode ser um vício.
Pois. Eu já estou ali rasvesca.
Eu acho que isso me desperta mais do que me adormece.
Sim, me desperta imenso. Faz-me confusão. Enfim.
Outras andanças. O workshop convida a explorar os centros comerciais de primeira geração. Sim. Não sei se já conheceste o espaço.
Já.
Sim. Através do espaço sonoro. Eu pergunto-te que relação tens, pessoal ou artística, com este tipo de espaços. E se achas que há algo de nostálgico, até político, em olhar, ouvir, voltar o nosso olhar e o nosso ouvido para estes lugares esquecidos?
Pois, político também, sobretudo porque, bem, eu também vim de uma cidade onde os via desaparecer em larga escala, não é? E imagino que isso... mais cedo ou mais tarde também aconteça aqui. Já por um lado percebo a circunstância, porque estes espaços estão em metade da sua, e a metade da sua utilização, não é? Mas há outra vantagem, que é que pode sustentar, pode ajudar a uma certa economia de pessoas que precisam de um espaço para montar o seu negócio, e aquele é o último lugar que elas conseguem, se calhar, manter para levar avante o seu negócio, não é? Portanto, esse lugar quase de, não é, para onde estas pequenas economias vão cair, é interessante. Para já, porque é fora também do circuito das grandes avenidas comerciais, dos grandes lugares comerciais, e isso, tudo que é um pouco antissistema, seja económico, cultural, é uma coisa que me interessa. E depois, relativamente ao espaço onde vamos fazer a oficina, vamos começar no Shopping Santa Cruz, foi o que eu já visitei. Há um ou outro que eu conheço, e há a possibilidade de fazermos uma sessão, pelo menos há a possibilidade daquilo que eu estou a pensar que pode acontecer. Uma sessão, pelo menos, acontecerá noutro shopping.
Qual?
Ainda não está decidido.
Okay.
Ainda não está decidido. Mas eu tive que ir visitar o Santa Cruz para perceber o que é que se vai fazer hoje. E depois de hoje vou fazer um plano melhor para a segunda sessão, e vamos assim.
Ou seja,
vamos...
ainda está meio em aberto.
Sim, claro.
Claro. Isso é que
depende,
é
dos participantes.
Sim.
Portanto, sobre Santa Cruz.
Mais a tua relação com este tipo de espaços, mas...
Bem, o Santa Cruz, eu não sei como é que são a fundo os outros, conheço só o Galécia, por exemplo. O Santa Cruz parece-me que tem vários cul-de-sac, não é? Becos sem saída, lugares mal resolvidos. E eu acho...
tem
isso interessa-me, como também lugares de pontos de escuta, por exemplo.
Exato.
Sim, sim.
Por isso eu estou a pensar que pode haver uma série de incursões, atividades sonoras, momentos sonoros, que nós possamos executar, e que sejam pensados para esses lugares distantes, ao fundo do corredor, atrás de, ao lado das casas de banho, não é? Esses pontos de escuta. Porque são esses lugares que... São, sobretudo nesses lugares mais confinados, que te ajudam a ter uma espécie de leitura espacial.
Sim, é um bocadinho uma oficina que se vai desenvolvendo,
sim,
enquanto está a decorrer, e se calhar mesmo com os próprios participantes.
Sim, claro.
É isso.
Boa.
Pedro, obrigada.
Só terminar, onde é que podemos e quando é que podemos ver resultados desta oficina?
Eu acho que a última sessão
é aberta ao público?
Não, isso não está definido.
Okay.
Nem sei se pode ser, mas se for, o shopping terá aberto. Ah, não, se calhar aquela hora não.
Estás a fazer um ASMR com o copo.
E eu vou tentar chegar à quarta sessão com uma espécie de proposta de performance. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, certamente. E o resultado será depois mostrado em setembro numa exposição que reúne todos os resultados das oficinas que aconteceram nos shoppings, né? Deste ciclo de oficinas do Space Transcribers. Vai acontecer uma exposição que vai acontecer nos vários shoppings, e a peça que nós executarmos agora ao longo deste período estará lá. Será certamente uma peça sonora, mas terá um acompanhamento visual, gráfico, ainda estamos nesse ver.
Vamos ficar atentos.
Mas agora sim, as sessões hoje, quinta-feira, e depois na próxima semana também, hão de ser concluídas com uma espécie de performance sonora, mas ainda está... Ainda está por definir. Sim, vamos discuti-la.
Boa.
Muito bem, olha. Boa. Pedro, espero que corra bem, e estamos entusiasmadas
muito
por ouvir essa.
Muito curiosas.
Deixa ver o que é que sai dali. Portanto, obrigada por falares com a Home.
Muito obrigada.
Obrigado.